Sejam bem-vindos ao Conversas Ativo. Com o calor a fazer-se sentir, as dicas de viagem são essenciais. Se a nossa convidada de hoje tivesse de eleger um verbo, com certeza seria ir. Não fosse a Sónia apaixonada por passear, viajar e também por gastronomia. A orgulhosa alfacinha criou o seu blog em 2014, onde partilha não só a sua cidade Lisboa, mas também o mundo. Olá Sónia, bem-vinda.
Olá, muito obrigada pelo convite.
O gosto é todo nosso. E antes de mais, queria-te perguntar onde é que surge aqui o teu gosto pelas viagens?
Eu acho que nasceu comigo, se bem que o facto dos meus pais também serem assim muito aventureiros, acho que também tem, obviamente, aqui uma influência grande. Mas, por exemplo, o meu irmão não tem esta paixão pelas viagens como eu. Portanto, acho que também vem muito de mim. Mas lá está, meus pais sempre viajaram muito, muito à descoberta, o que agora é normal, ir e ficar em hostel e ir sem nada marcado há 30 anos.
Isso é que era uma aventura.
Era uma verdadeira aventura e eu lembro-me de ir com eles. Eles tinham sempre uns cobertores no carro, porque no regresso podia já ser tarde, quando íamos passear, para estar sempre. Portanto, tenho essas memórias e de irmos com os mapas e de irmos à descoberta.
Isso também tem aqui um gostinho especial, não é?
Essas memórias. Sim, depois há sítios que puxam essas memórias, não é? Sítios em Portugal que eu lembro-me, eu estive aqui com os meus pais e até recentemente tenho feito esse exercício de revisitar os sítios e parece-me tudo muito mais pequeno.
Porque será? E também era uma aventura até mesmo os próprios carros onde íamos,
claro,
e tudo,
sim,
as estradas,
claro, sim,
realmente sim. Era talvez a África agora tínhamos isso, não é?
Sim, sim, porque assim, era tudo diferente. Nós quando pensamos que, por exemplo, não era obrigatório usar o cinto de segurança, logo por aí, não é?
E,
mas era uma aventura e era sempre, então quando íamos de férias era sempre aquele entusiasmo na noite antes da partida.
Quando é bom acordar cedo.
Sim, sim, é verdade.
Olha, eu fazia aqui uma pergunta para quem te está a ouvir, que era quais são os destinos de férias, um top 3 que tu elegerias?
Em Portugal?
Sim.
Em Portugal. Olha, é difícil porque eu gosto muito de Portugal e sempre viajei muito por Portugal, lá está, desde pequeno. Eu conheço os distritos todos de Portugal. Embora alguns eu agora estou a revisitar porque, pronto, era muito pequena e já me lembro de muito pouco. Mas eu se calhar assim no top 3, eu estive recentemente em Vila Nova de Cerveira, que não conhecia e recomendo. É conhecida como a Vila das Artes e também está ali pertinho de Espanha, portanto pode-se dar também um saltinho à Espanha, desde que seja possível, não é?
Exato, agora nunca se sabe.
Nunca se sabe. E tem o rio Minho, pode-se fazer imensas atividades no rio, tem miradouros, tem ciclovia, portanto tem muita coisa que se pode fazer, passa por lá o Caminho de Santiago também e acho que é uma ótima opção. Acho que sim, e que se calhar os portugueses não vão tanto, porque eu agora estive lá, se calhar há um mês atrás, e falei com algumas pessoas lá que me diziam que a grande maioria dos turistas são espanhóis. Pronto, quer dizer, agora neste ano que passou não, por causa da pandemia, mas que efetivamente os turistas não são tantos portugueses, não? E também acho que era interessante inverter esta tendência.
Achas que os portugueses não viajam? Depois já voltamos, ainda faltam
sim,
dois ou
ainda
top
dois,
3.
Sim.
Mas achas que os portugueses não vão tanto à descoberta do nosso país como propriamente os turistas estrangeiros?
Acho que não. Até porque eu comecei a ter essa noção muito quando vou para o estrangeiro, que é, encontro muitos portugueses no estrangeiro, mas depois, se eu vou falar sobre determinados sítios em Portugal, as pessoas não conhecem. É assim, eu não julgo, porque claro, há pessoas que têm mesmo aquela vontade de ir para o estrangeiro e que me dizem, eu não me interessa conhecer o meu país, e não julgo. Cada um viaja da forma que se sente melhor e que, não é? Cada um tem as suas motivações.
Uhum.
Eu, como desde pequena, que sempre viajei muito por Portugal, porque o lema do meu pai era primeiro conhecemos o nosso país para depois ir para fora, Pronto, também me passou muito isso. E eu sou uma apaixonada por Portugal, portanto, não. Mas acho que com a pandemia, os portugueses também não tinham opção, não é? Viraram-se muito para Portugal e redescobriram Portugal.
Claro.
Porque o ano passado estive no Jerez também e eles diziam que nunca tiveram tanta gente, quer dizer, tantos portugueses no Jerez, que estava impossível. Mas acho que... E acho que agora, mesmo depois disto tudo passar, acho que os portugueses vão dar mais valor ao país que temos, acho que sim.
Também já conheceram um bocadinho mais isso e o nosso país é fascinante.
Exatamente, aguçou ali.
É verdade. Então e os outros dois? Do teu
os
top
outros 3? Dois. Eu vou escolher, se calhar, a Serra da Lousã, porque é fantástica, tem ali uns trilhos que são desafiantes, mas tem outro assim mais, pronto, mais para pessoas que não estão tão atléticas também. Na Serra da Lousã tem algumas das aldeias do Xisto, também estão lá.
Que são lindíssimas.
Que são lindíssimas, que também aconselho. E acho que é uma boa opção para quem gosta de campo, de natureza. Acho que, até porque eu sempre fui uma pessoa muito de cidade, sempre gostei mais das cidades, mas agora com a pandemia inverteu-se aqui um bocadinho o meu gosto e cada vez gosto mais de estar na natureza. Acho que também porque tivemos tanto tempo fechados em casa que agora não me apetece tanto ver prédios e claro. Acho que é mais isso.
Todos nós mudámos um bocadinho.
Sim, acho que sim. Que ainda falta um, não é?
E falta um.
Não sei, se calhar o Jerez, ali é toda aquela zona de Terras do Boro, e pronto, e onde tem ali grande parte do Parque Nacional da Peneda Jerez, que também tem ali, pronto, é o Jerez, não é? O Jerez, claro. É o Jerez, que é fantástico.
E tirando Lisboa, desses três, ou fora desses três, qual foi o sítio que tu foste que realmente te surpreendeu, que não davas nada por aquilo e afinal foi uma viagem?
Olha, Braga, eu nunca tinha ido a Braga. E então fui ver Braga por um canudo, como costumam dizer. E foi aqui nesta viagem que eu fiz, onde também fui a Vila Nova de Cerveira. Também passei por Braga, foi de passagem, mas depois eu gostei tanto que acabei por ficar lá mais uns dias para explorar. E foi assim, foi mesmo uma surpresa, não estava nada à espera. E o Santuário do Sameiro, aquilo tudo, achei fantástico. E depois o Mosteiro de Tibães, que pertence a Braga, fica ali perto, não fica no centro, não é mesmo em Braga, mas fica ali perto. E é assim uma coisa, é fantástica, porque o próprio mosteiro está muito bem preservado e tem as coisas todas. E depois os jardins são qualquer coisa assim de espetacular. Depois até começou a chover e tudo, então fica assim aquela mística. mas gostei muito, surpreendeu-me imenso. É porque não estava mesmo nada à espera. Não, até foi uma sugestão que me deram. Olha, aproveita, vai ver Braga. E eu pensei, ah, ok, vou, mas não ia
mas
com
não
grande...
ias com essa...
Não ia com grande expectativa. Mas pronto, depois a sede de Braga e isso tudo.
E nesse pronto. Caso também a gastronomia também ajuda.
Ajuda muito.
Não é?
É que eu gosto muito de comer.
Pois, para quem não conhece o teu blog, devia conhecer. E sem dúvida que a gastronomia é algo que tu também aprecias e nestas tuas viagens, não é?
É até porque nós podemos viajar através da gastronomia, não é? E a gastronomia diz-nos muito acerca de um povo, de um país, da própria história, não é? Portanto, acho que é...
Claro. Quem for a Braga que não perca o pudim avado de periscos, não é?
É verdade.
Que é uma bomba calórica, mas que vale muito a pena.
Vale. Se bem que eu não sou muito
de
apreciadora de doces, não. É mesmo...
De comida.
Comida.
Olha, já temos aqui duas perguntas. Uma é do Simão, que faz aqui uma pergunta um bocadinho desafiadora, que é como é que se viaja financeiramente à volta do mundo? É só para grandes fortunas herdadas ou não?
Não. É assim, há pessoas que quando viajam, e depende muito da forma que cada um se sente bem a viajar,
claro.
Obviamente. porque consegue-se viajar com muito pouco dinheiro. Agora, por exemplo, para mim o alojamento é uma experiência. Portanto, eu nunca vou ficar num sítio muito
luxuoso.
Não, ao contrário. Quer dizer,
muito mau.
Muito mau. Se bem que muito luxuoso também não é. Eu até gosto
um
muito.
Híbrido.
Um híbrido. Não, é um sítio que seja limpo,
confortável.
Que seja agradável, certo. Mas também gosto muito de ficar em sítios assim diferentes.
Uhum.
Mas eu conheço pessoas que para elas qualquer sítio serve um bocadinho no chão e está bom e sentem-se felizes com isso, tudo bem. O que eu aconselho é procurar as viagens com muito tempo de antecedência, era o que eu costumava fazer, comprava normalmente com 6 meses, que era o que se conseguia.
Estás ao encontro aqui da segunda pergunta, que eu faço-te já e tu respondes às duas, que é a Patrícia Ribeiro, pergunta como é que, para fazer a viagem perfeita, com quanto tempo de antecedência é que temos que ter?
Eu costumava, porque agora isto com a pandemia é sempre muito, pronto, claro. É muito incerto, mas porque um dos meus hobbies era procurar voos, não é? Há pessoas que vão para os sites ver roupas, eu ia ver voos, era uma coisa que, é uma coisa que me faz muita falta. E pronto, ia pesquisar, e depois há formas de pesquisar, limpar o histórico, não é?
Não, isso parece que não, mas são dicas para quem não está habituado, são muito importantes.
Sim, limpar o histórico, fazer aquelas pesquisas em anónimo. Pronto, para conseguir os melhores preços, e eu fazia sempre normalmente com 6 meses de antecedência. Mas depois também há o inverso, também há aquelas promoções de última hora, quando é para acabarem de vender os bilhetes de determinado voo, e consegue-se assim aquelas promoções.
Mas isso é um risco maior.
É um risco maior, sim, sim. Mas eu por norma era os 6 meses que fazia sempre de
antecedência.
De antecedência, sim.
E agora também os sites de busca também nos ajudam imenso, não só nos voos, como nos alojamentos, em tudo, não é?
Sim, sim, sim. Mas até respondendo à outra pergunta, depois a questão de viajar de forma barata. É assim, eu muitas vezes quando vou também não vou sempre a restaurantes, não é? Claro. Gosto de ir a um ou outro, até gosto de provar também as comidas típicas, porque acho que isso faz parte da experiência. Mas muitas vezes é ir ao supermercado, não é? E fazer assim umas refeições mais ligeiras, tento fazer sempre uma assim bem composta, normalmente o jantar, e durante o dia, como andamos também sempre de um lado para o outro, assim umas refeições mais ligeiras, e porque muitas das vezes a grande parte do orçamento vai nas refeições, uhum. Não é? Mas eu realmente no alojamento não poupo tanto, porque, como já disse, gosto de. Até porque, por exemplo, se nós andarmos sempre de um lado para o outro, o dormir bem faz uma diferença muito grande, não é?
Claro. Isto depois não depende só do orçamento, como também do espírito. Se vamos de mochila às costas ou se fazemos outro tipo de viagem, não é?
Sim, e depois há aquelas pequenas coisas em que podemos poupar. É aproveitar todos os monumentos que existem grátis, tudo o que se pode fazer onde não se gasta dinheiro.
Claro.
Não é? É aproveitar ao máximo, é trocar se calhar alojamento por trabalho, também uhum. se pode fazer isso, em hostels, por exemplo, sim. ficar alojado e fazer lá alguns trabalhos, combinar previamente, portanto há assim uma série de coisas que se pode fazer e acho que o espírito do viajante é sempre o mais importante, e realmente não é preciso muito dinheiro. Depende do tipo de viagem, obviamente.
Claro, claro. Mas sim, não é preciso. Eu tenho uma amiga que viaja já há vários anos, agora está mais fixa na Índia. E na verdade é o que ela tem feito. Ela tem trabalhado sempre por onde tem andado, num hostel, agora depois com massagens. E sim. Também é um Instagram bom de seguir, que é a Liz Around the World, e realmente ela dá imensas dicas para quem quer também viajar de uma forma muito mais económica.
Sim, sim.
Portanto, Simão, fica a dica.
Exato. E até existem plataformas mesmo de...
Sim, sim.
Para procurar trabalho enquanto se viaja. Sim.
E fora de Portugal, qual foi assim o lugar que te fez sentir mais em casa?
Mais em casa... E sim, eu estive agora há 2 semanas no Azerbaijão.
Acabadinha de chegar.
Acabadinha de chegar. Fui numa blog trip internacional e eu adorei. Eu cheguei a Baku, que é a capital, e achei aquilo tudo muito europeu. Senti-me realmente em casa, o que nunca na vida imaginei, porque nós temos aquela ideia que é aquele país muito distante, não é? Que toda a gente dizia, mas e elas andam todas tapadas. Eu também tinha essa noção, não. E gostei muito. Foi também uma surpresa muito boa. E realmente cheguei lá e sentia que estava, pronto, podia ser, estava em Baku como podia ser Lisboa. Não fez assim, não tive aquele choque cultural. Aí não tive.
Interessante.
Sim.
Não era imaginável, não é?
Não, de todo. Engraçado. Mesmo.
E agora vou-te fazer aqui um desafio, que era, se me davas um destino, porque há vários gostos, um destino, tu própria dizias há pouco, não é? Que realmente eras uma mulher de cidade e que agora já gostas do contacto com a natureza.
Sim.
Então dá-me assim, uma cidade, um destino de campo e um destino de praia.
Então, eu se calhar vou fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, que é... No destino de praia, não vou dar mesmo um destino de praia. Acho que uma coisa engraçada de se fazer, se calhar, era um roteiro pelas praias fluviais. Acho que era uma coisa gira, porque existem imensas praias fluviais em Portugal. E hoje em dia já tem muito boas infraestruturas, já tem segurança, tem apoio. Algumas até têm uns balões e umas coisas assim giras que as pessoas gostam de tirar fotos para o Instagram. E acho que é uma coisa gira de se fazer. Por exemplo, na Lausanne tem várias praias fluviais, como noutros sítios. E acho que pode ser uma boa opção à praia tradicional, não é? Acho que sim.
Realmente são muito bonitas.
Sim, a água é fria, gelada.
Essa quase que dás logo aqui dois em um, que é campo
e exatamente.
Campo e
sim,
praia.
É campo e praia, é verdade, sim. No campo, agora assim de repente, não sei, mas se calhar até vou dar, no campo até vou dar uma sugestão que é pertinho de Lisboa. E eu agora explorei muito durante a pandemia, aquela parte que podíamos ir saindo um bocadinho, que é Bucelas, que é ficar 20 minutos do centro de Lisboa e de repente estamos no campo, que é muito bom para quem gosta também de gastronomia e de vinho.
De vinho,
porque é a terra do Arinto. Foi lá que eu comecei a beber vinho.
Não queremos detalhes.
mas sim, mas acho que é interessante porque não é um destino turístico e é ali às portas de Lisboa. Pois, e acho que
aqui tão perto, não é?
Sim, e eles têm uma comida típica que é, eu acho que é o arroz de costela com grelos. É isso. Acompanhado de um Arinto. É fantástico.
E acho agora para a cidade?
Uma cidade. Eu acho cidade, se calhar Braga, pronto, vou-me repetir, mas eu gostei mesmo muito.
É uma cidade muito bonita.
De Braga, sim.
E tem um ponto ativo, o que ainda embeleza mais aquela praça, ponto ativo são as nossas sucursais.
Ah, ok. Eu agora estava aqui a pensar,
a pensar
rápido, estava... Ai,
nós não chamamos sucursais, são pontos ativos.
Eu estava assim, ai, mas isso eu não conheço, eu não vi.
Olha, mas se não viste, devias ver. Conhecer não, um ponto ativo não está, também é uma experiência.
Não estava focada nisso.
Olha, e tenho aqui outra pergunta para ti, que era, tu estás a falar em várias experiências gastronómicas, como por exemplo a de Bucelas. Qual era assim a viagem gastronómica que tu recomendas para quem te partilha esse gosto contigo?
Para o estrangeiro?
Pode ser, no mundo.
É sim, no mundo, Itália.
Pois,
no mundo, Itália, porque eu gosto muito de Itália e depois, é assim, em termos de gastronomia, é assim, não tem nada a ver, porque eles têm os gelados, têm todas as sobremesas, depois as massas, a pasta, não é? Fresca, que nós estamos no restaurante e estamos a ver a senhora a preparar. Portanto, acho que... Eu estive lá em janeiro de 2020, foi mesmo antes disto tudo
começar
e fiz lá algumas incursões gastronómicas. Foi mesmo uma viagem, eu podia dizer que foi mesmo uma viagem gastronómica, porque eu andei mesmo lá à procura dos melhores sítios, dos gelados e das massas e das pizzas e disso tudo. Portanto, pronto, eu quando viajo eu não penso em dieta nem em nada disso. Portanto,
vais com tudo a que tens direito,
vou,
não é?
Vou, porque acho que é, faz parte da experiência, portanto é para viver a experiência...
Com tudo.
Com tudo.
Que tens direito.
Sim, sim, porque às vezes as pessoas dizem, ah, tu vais voltar a rebolar, porque às vezes há esses comentários, existem.
E são os invejosos.
E eu digo, não faz mal, depois faço umas belas de umas caminhadas e... E
os trilhos,
certo.
Não é? Que
os
tu
trilhos,
falavas.
Sim, sim, sim.
Os mais desafiantes.
Os mais desafiantes, portanto, e as pizzas vão ficando pelo caminho.
Olha, e para quem gosta de roteiros assim, fora dos mais turísticos e mais comuns, o que é que tu aconselharias?
Olha, se calhar há uma experiência que eu gostava até muito de fazer e que ainda não fiz, que ainda não tive a oportunidade, que é a Estrada Nacional 2.
Uhum.
E eu acho que é uma experiência muito interessante, porque é a estrada que atravessa Portugal, desde Chaves até Faro, e acho que é fantástico, porque passa-se por vários concelhos.
Isto é a nossa Route 66,
é,
não é?
Exatamente, exatamente. Eu acho que no mundo existem três estradas que atravessam, eu não sei se a outra se é na Argentina, não tenho a certeza, uhum. Mas sei que existem três, e pronto, e a Nacional 2 é uma delas, e acho que é muito interessante, porque depois... Pode-se ir parando, não é? Pelos vários pontos. Até existe um passaporte da Estrada uhum, Nacional 2 que se pode ir carimbando. E é engraçado porque eu conheço pessoas que já fizeram de carro, normal. Outras fizeram de bicicleta, a pé, de autocaravana. Portanto, é assim. Eu gostava bastante de fazer de autocaravana. Ando a pensar nisso. Também nunca viajei de autocaravana. Acho que é uma experiência.
Pois, também acho que é uma experiência extraordinária.
E eu acho que era assim, a experiência assim fora da caixa que eu aconselhava. Depois é uma coisa gira que se pode fazer em família, não é? Acho que sim.
Olha, para quem tem só uma semana de férias, que sítio é que tu aconselharias?
Se calhar a Madeira ou os Açores. Acho que era... Pronto, dá para apanhar o avião. Os testes de Covid, eu acho que são grátis. Não tenho a certeza, mas eu penso que sim, neste momento. Se bem que isto está sempre a mudar, não é? Mas pronto, mas até para quem ainda não quer ir mesmo para fora, portanto...
Claro.
Quer dizer, vai para fora, mas... É Portugal, portanto dá mais aquele conforto. E acho que é, pronto, Madeira, ou então os Açores, e nos Açores até poder conhecer várias ilhas, porque eles têm essa, depois essa possibilidade, mesmo nos Açores, de viajar entre ilhas.
Entre as ilhas.
Eu acho que podia ser uma boa opção. Também se come bem.
Olha, devido à pandemia também nós sabemos que muitas das pessoas têm receio de viajar, mesmo dentro de Portugal. Quais são os conselhos que tu darias para estas pessoas se sentirem um bocadinho mais seguras para onde queiram ir?
Olha, é assim, eu tenho até viajado bastante, tendo em conta o panorama, não é? Sempre que é possível, sempre em segurança. E tenho-me sentido sempre muito segura em todo o lado, em casas que fico, alojamentos, hotéis, mas percebo que as pessoas tenham os seus receios. Mas eu acho que se calhar a melhor opção até será ficar numa casa, alugar uma casa, tipo uma casa inteira, com piscina, até para quem vai com crianças, não é? Uma família ou até casais amigos... Se calhar acho que seria uma boa opção para quem ainda tem esses receios de estar em zonas comuns com outras pessoas. Acho que pode ser uma boa opção.
Claro. Depois temos aqui mais duas perguntas. Uma não é bem uma pergunta, mas esta é, mas tu nem de propósito já falaste que o Paulo Francisco pergunta, reparei que no seu top 3 não elegeu os Açores. Como estou a pensar ir lá em breve, se a pandemia deixar, o que é que me aconselha?
Nos Açores, e assim, eu os Açores só conheço mesmo São Miguel, mas tenho pesquisado bastante e eu aconselhava fazer uns dias em cada, ir percorrer as ilhas, acho que seria assim o melhor, aproveitar e fazer aí um roteiro pelas ilhas, acho que sim.
E depois temos aqui a Emília que diz que julga que a oferta... em Portugal, tem que ser mais concorrencial em termos de preço face ao estrangeiro. O que é que tu achas disto?
Eu acho que Portugal está muito virado para o turista estrangeiro, uhum. Também.
Logo por isso tem um poder de compra superior,
exatamente.
Não é?
E eu acho que a grande questão é essa, é que Toda a oferta está direcionada para o turista estrangeiro e o poder de compra do turista estrangeiro não é comparável, claro, não é, com o português. Portanto, acho que a questão é essa e que obrigou também a redefinir aqui uma série de coisas agora durante este período, que não sei se não voltará ao mesmo, não é, quando as fronteiras abrirem completamente, quando estiver tudo. E isso também é uma questão que depois muitas vezes leva as pessoas a irem para o estrangeiro, porque vamos comparar e fica mais barato, efetivamente.
Pois.
Não é? Eu também já tive essa experiência, claro, de comparar, fazer férias em Portugal ou no estrangeiro, e no estrangeiro acabar por ser mais barato. É verdade.
Olha, estamos aqui mesmo a entrar na reta final. Antes de me despedir de ti, vou-te fazer mais uma pergunta. Quais são os teus conselhos para quem gosta de fazer aquelas viagens de última hora?
De última hora? Se calhar, é assim, pronto, de última hora se calhar convém não ir para muito longe. Digo eu, porque é mais rápido, não é? Toda a questão burocrática, se calhar procurar coisas até na própria cidade que nós passamos no dia-a-dia e não vemos, não é? Olhamos e não vemos.
Quantas vezes, não é?
Sim, acho que se calhar é o melhor, é dar uma oportunidade àqueles sítios que por norma nós nem pensamos neles. Acho que sim, acho que seria isso.
Às vezes até a própria cidade onde vivemos tem recantos que não conhecemos.
Sim, sim, sim.
Que não há nada como ir à descoberta.
Sim, é verdade.
Olha, Sónia, ficávamos aqui a falar.
Ficávamos.
Que o tempo contigo voa, mas vou-me despedir e agradeço-te imenso
obrigada,
ter estado connosco.
Obrigada, é um gosto.
Depois desta conversa, apostamos que já ficou a sonhar com as suas férias. Caso ainda não as tenha marcado, aproveite os conselhos da Sónia e parta à descoberta. Siga-nos nas nossas redes sociais e não perca o próximo Conversas Ativo. Até lá, mantenha-se seguro.